Vem aí, Coringão Doido Podcast. Vai, Corinthians!
Fala, fiel. Bom, queria fazer nossa entrada clássica hoje. Falar o Fala, fiel, beleza? Mas eu sei que não tá beleza. Cara, eu vou começar pontuar algumas coisas aqui. E hoje eu posso dizer que o meu sentimento pelo Corinthians ele é mais forte. Todos os dias ele é muito forte, mas após a derrota ele é mais forte ainda. Claro que quem não é Corinthians, ou até mesmo qualquer outro torcedor, né, mesmo corintiano, que alguns que ainda, talvez ainda não entendam tanto isso, mas especificamente eu vou falar agora, o que eu falo não é nem tanto pro corintiano. Corintiano de verdade mesmo, que não tem corintiano de mentira, né? Não é isso. Claro que é muito particular a forma de cada um viver o clube, é muito particular cada um viver seu modo de torcedor, mas o corintiano, num consenso geral, ele se entende muito, ele se identifica muito. E cara, o que eu vou falar agora não é especialmente pro torcedor corintiano, porque, cara, o que eu tô falando é, quem é corintiano entende, quem é corintiano sabe. No momento que eu falo a frase "hoje meu sentimento ele é mais forte após a derrota", não é clichê, porque o torcedor rival vai falar: "Ah, é clichê, quer vir com papinho porque seu time perdeu". No fundo, talvez possa soar clichê, só que não é. Cara, o que o torcedor corintiano sente pelo time, pelo clube, ele tá além de título, ele tá além de tudo. Cara, o corintianismo ele é quase uma religião, brother. Entendeu? É quase uma religião, se não for uma religião. Sabe? É vivido de uma forma que, cara, a gente pensa em prol do Corinthians. Entendeu? A gente quer estar junto do Corinthians. Quer ver o Corinthians jogar. E não importa o lugar. Não importa contra quem seja. Entendeu? Então, o corintiano tem que se orgulhar muito da campanha que esse time fez na Copa do Brasil. Eu sei, falar de orgulho agora com o coração ferido não é muito fácil. Pra mim não tá sendo fácil fazer esse pós-jogo. Mas, cara, um outro ponto aqui é que o Coringão Doido é um projeto que ele tem 2 anos de existência. Mês passado, em setembro, ele completou 2 anos de existência. Muitos de vocês que acompanham a gente aqui sabe que, como eu sempre falo, esse projeto começou comigo, com o Felipe, o Vitor já participou com a gente aqui. Teve muitas pessoas que passaram aqui, como o André, foi uma figura muito presente nessa temporada. A Dani, né, conversou com a gente aqui no 100º episódio. Foi um momento marcante. E, cara, eu jamais imaginei que quando o Coringão Doido começasse a ser feito, então, pouco tempo, eu estaria relatando uma final de campeonato com o Corinthians. Porque quando o projeto surgiu, quando começamos a falar de Corinthians, o momento não era dos melhores. A gente estava numa situação que era delicada, era complicada, envolvia até uma situação de possível rebaixamento, tinha uma insegurança de um possível rebaixamento no momento de 2020. E, sabe, passa um filme na cabeça, muitas coisas que a gente já conversou aqui, muitas coisas que a gente relatou aqui. Cara, a gente pegou o início num momento bem ruim, sabe, um momento ruim mesmo. E a gente não imaginava, eu particularmente não imaginava, que em tão pouco tempo estaremos relatando uma final de uma competição tão grandiosa quanto a Copa do Brasil, sabe? E eu também não imaginei que uma parte desse percurso eu seguiria sozinho, como eu tenho seguido boa parte desse percurso aqui no Coringão Doido. Então, rapaziada, tem um corintiano que tá me ouvindo, se sinta orgulhoso. Levante a cabeça hoje, sabe? Eu tô gravando isso algumas horas após o jogo, tá? Então, eu não sei quando vocês vão estar ouvindo isso, talvez já no dia seguinte, nos próximos dias, que possam estar antecedendo a final, né? No caso, sucedendo a final, desculpa. Não antecedendo antes, no caso, né? No caso, sucedendo a final. Mas não importa, cara, o momento que você vai estar ouvindo esse pós-jogo. Não importa. Pode ser talvez daqui a um ano. Lembre-se que o sentimento pelo Corinthians hoje, ele tem que florescer cada vez mais forte. Ele tem que seguir cada vez mais forte, sabe? Não, a gente não tem que ficar chateado a ponto de achar que tá tudo perdido. Realmente, a derrota, e da forma que foi, ela dói. Ela já doeria de qualquer forma. Mas, cara, o que foi lindo foi ver o time do Corinthians mostrando, esses jogadores mostrando o que é a essência principal do Corinthians. Que é a persistência, a força de vontade, a raça, a determinação e, acima de tudo, a superação. Sabe? Esse elenco foi gigante, cara. Esse elenco foi gigante. Em pleno Maracanã, no qual todos já davam a vitória pro Flamengo, e de uma forma fácil, porque diziam, o Flamengo vai amassar, vai trucidar o time do Corinthians. E, cara, e o que se viu não foi bem assim. O Corinthians até tomou um gol inicialmente, até muito cedo, inclusive, com 7 minutos de jogo. Mas, cara, o time não se abateu. Claro que no início eu posso tomar um gol, né? Demorou pra tentar se encaixar novamente. Mas com paciência e com foco, o time foi se encaixando, foi ganhando terreno, foi ganhando corpo. E, cara, no primeiro tempo ele até foi, ele foi um pouco não tão produtivo em questão de finalizações, tanto por parte do Flamengo, tanto por parte do Corinthians, mas basicamente do lado do Corinthians. O Corinthians ainda tentou manter um pouco a posse de bola, foi indo, tentou criar algumas oportunidades, ficou um tempo com a bola, teve duas finalizações, uma do Fausto e uma do Roger, assim, talvez com um pouco mais de perigo na primeira etapa, e só após estar perdendo o jogo. E, cara, o time do Corinthians voltou pro segundo tempo com um espírito diferente, com um ânimo diferente. Tanto que, cara, o Flamengo acho que só teve a oportunidade no segundo tempo do gol. Teve duas oportunidades, né? Uma que o Arrascaeta finalizou, que o Cássio defendeu muito bem, e o gol anulado. Inclusive, o Flamengo teve dois gols anulados, né? Um no primeiro tempo e um no segundo tempo. Ambos impedimentos muito bem marcados. O primeiro, inclusive, cara, bem milimétrico. E me admirou que o VAR até agiu muito rápido em relação a esse lance, especificamente o primeiro lance, o primeiro gol impedido do Flamengo na partida. E, cara, no fim de tudo, quando alguém imaginaria, claro, alguém que não fosse corintiano, obviamente, porque a gente sempre acreditou, a gente sempre acredita nesse time, que o Corinthians estaria propondo o jogo, amassando o Flamengo, cara, amassando mesmo. O Corinthians foi muito, mas muito, muito uma pulga na orelha do Flamengo nessa final. Cara, o time criou pra caralho. O Renato Augusto chamando a responsabilidade. Não, e o que o Renato Augusto jogou, cara? Brincadeira, dando carrinho, representando. E muito da postura do Renato Augusto, muito da atitude do Renato Augusto nessa partida, mostra o que é o Corinthians, o que tem que ser no Corinthians. Entendeu? E, cara, foi isso, entendeu? O time do Corinthians foi pra cima. O time do Flamengo ficou aparentemente com medo, ficou marcando, ficou correndo atrás da bola, ao que um time com essa capacidade que tem o time do Flamengo não estava acostumado. E o Corinthians fez o Flamengo provar do próprio veneno. Foi pra cima, cara, e era nítido que uma hora a gente ia fazer o gol. E no decorrer da partida eu falei muito isso, falei, a gente vai fazer um gol. porque era impossível não acreditar que a gente não faria um gol. E fizemos, né, cara? É, tivemos muitas oportunidades e fizemos. E, cara, do nosso artilheiro da nossa Copa do Brasil, o Juliano, que é um jogador que, cara, nessa temporada teve altos e baixos, mas na Copa do Brasil ele se encontrou bem. Um jogador do qual foi muito importante, vem sendo muito importante no sistema tático do Vitor Pereira. E é um jogador que também tem um grande respeito da torcida, começando a criar uma identificação. E é um cara também que é muito importante nesse processo de transição do Corinthians para a próxima temporada também. É um jogador muito, muito técnico. E principalmente quando joga ao lado do Renato Augusto, é um cara que também sobressai bastante, que tem um bom poder de finalização. E fez um gol na raça, né? No estilo Corinthians. O time todo trabalhou a bola, ganhou uma lateral e foi lá, e na velocidade, na vontade, o Juliano foi lá e fez o gol. E aqui agora eu vou começar a falar o ponto do torcedor corintiano. É, antes que eu até me esqueça, fazer a menção honrosa, teria o jogo contra o Goiás no fim de semana no Brasileiro. Não houve porque o time do Goiás queria que o torcedor do Corinthians não entrasse no estádio. E cara, o Duílio foi gigante. E aqui vale um outro ponto também pro Duílio. Confesso, não vou ser hipócrita. Quem conhece a gente aqui, quem me conhece do Coringão Doido desde o começo, sabe o quanto eu achava e tinha uma desconfiança que o Duílio faria um bom trabalho na presidência do Corinthians. E cara, desde que ele assumiu, vem se mostrando totalmente o contrário do que eu imaginava. Superou as minhas expectativas, acho que até de muitos que estão aí. Tenho certeza que a grande maioria duvidava do Duílio, achava que talvez ele não fosse fazer um bom trabalho. E cara, é um presidente que vem mostrando transparência, fez boas contratações e principalmente ele sabe a força e a importância do torcedor corintiano. E é um presidente que vem correndo junto com a gente. Cara, não aceitou o fato de não poder entrar em Goiás. Entrou com um pedido no STJD para fazer a anulação da partida e o adiamento para poder remarcar a data da partida. Porque, cara, o patrimônio histórico de um clube é a torcida. E pode ter tido até torcedor aqui: "Ah, mas bobagem isso, que não sei o que e tal." Cara, não é bobagem. Primeiro, que é um direito seu como cidadão. Segundo, como torcedor. E terceiro, cara, todo torcedor é importante. Todo torcedor é importante. E no Corinthians, a simbiose que tem o torcedor com o time é diferente. Então não adianta explicar para vocês. Mas acima de tudo, em questão de fazer valer seus direitos. E não é justo porque, cara, primeiro turno no Brasileiro, o do Gás veio a São Paulo e é nosso direito ir a Goiás apoiar o nosso time, cara, entendeu? Então, primeiro ponto, parabéns ao Duílio por isso. E outra, eu acho que eu não devo ter falado sobre isso aqui, então vou falar agora porque envolve esse cenário. O ingresso para a final da Copa do Brasil para o Maracanã, para torcedor visitante, estava no valor de R$ 400. Cara, é um valor altíssimo, é um absurdo para o torcedor visitante pagar isso. E a diretoria, sabendo que era um valor, cara, que seria puxado para a grande maioria do torcedor que ia ao Maracanã apoiar o Corinthians, arcou, cara, o valor de R$ 310, comprou os ingressos por esse preço e repassou pro torcedor por R$ 90. E ainda é um valor um pouco pesado na atual situação do nosso país, principalmente para a grande maioria dos torcedores que enfrentam caravana, enfrentam viagens. Mas, cara, já era um preço um pouco mais justo e o torcedor não ia sentir tanto esse peso no bolso. E foi muito mérito da diretoria pensar em prol do torcedor e correr junto com o torcedor. E isso é louvável. Isso é de bater palma e isso é de tirar o chapéu. Então, Duílio, parabéns. Tem tido atitudes e decisões muito gigantes. E é maravilhoso ver você trabalhar, com coerência, com transparência e, acima de tudo, cara, sabendo reconhecer o poder e a importância da fiel torcida, cara. Sabe, eu confesso aqui, não tenho vergonha de dizer que eu tinha uma desconfiança em relação ao seu trabalho. Tinha mesmo, tinha um pé atrás. Mas com o tempo veio se provando um ótimo trabalho. Claro, nem tudo é perfeito, tem alguns erros. Acontece, é normal, estamos sujeitos a isso. Mas, num balanço geral, o trabalho do Duílio, cara, é de se tirar o chapéu. Tirar o chapéu mesmo. E, cara, após o gol do Juliano, a torcida calou o Maracanã. Cara, a torcida não para de cantar nunca. Teve alguns momentos que a gente se ouviu o Corinthians cantando. E aí, cara, após o gol, o Maracanã veio abaixo. A fiel torcida, cara, cantou demais, calou o Maracanã. Isso mostra a diferença entre a torcida do Corinthians e do Flamengo. O flamenguista, ele só apoia um momento bom, cara. E você, flamenguista, tá vendo, pode até ficar chateado comigo, mas eu não me importo. Porque a grande maioria de vocês só acompanha o Flamengo, só apoia o Flamengo no momento bom. Quando tá no momento ruim, muitos de vocês nem enchem estádio. Vocês só vão em grandes jogos, só vão em grandes momentos. E diferente da gente, né, que a gente, o Corinthians, é fiel, tá em todos os momentos com o clube, seja, cara, na décima divisão ou na final do Mundial, a gente tá lá com o time. Então, não é à toa que somos conhecidos como a Fiel, porque nós somos fiéis, entendeu? E cara, o gol já na reta final da partida e tudo que o Corinthians construiu no jogo em si, deu uma esperança, deu uma força maior em acreditar. E perdendo os pênaltis, cara, é mais dolorido, como falei, o coração fica mais sentido. Porque, cara, a gente tinha condições, estava muito bem na partida. Fiz uma partida, cara, excelente, excelente. O time como um todo, a grande maioria fez uma partida excelente. Estávamos batendo pênalti muito bem e perdemos dois pênaltis importantes, né? O Fagner, novamente, cara, errando um pênalti em decisão, não é o primeiro dele. Até não só em decisão, mas em cobranças de pênaltis, em decisões de pênalti. Bateu muito alto. Deveria ter batido com a bola de segurança. Porque, cara, o goleiro Santos não saiu na foto de quase nenhum dos pênaltis do Corinthians. E aí, cara, o vilão, né, vamos dizer assim, que eu acho que injusto dar esse título, né, de vilão ao Matheus Vital, mas infelizmente acaba tendo isso. E vocês sabem aqui que eu particularmente não gosto do Vital. Pra mim, acho que esse lance marca o fim da era Vital no Corinthians. Grande possibilidade, talvez, do ano que vem ele não continuar. Uma, porque o contrato dele já tá pra se encerrar. E talvez o Corinthians não tenha interesse em mantê-lo também por questão contratual. E acho que depois disso, dificilmente tem clima. Tem clima e terá clima pro Vital permanecer no Corinthians. Como eu falei, eu não vou ser injusto de falar fica na conta do Vital, porque fica um pouco na conta dele, na conta do Fagner. Claro que o dele sobressai mais porque ele foi o último batedor do Corinthians, né? Então, eu não vou fazer a caça às bruxas, porque também não seria justo. Tem que reconhecer o que o time fez, a força que esse time mostrou, o futebol, a vontade, se juntando o que esse time pode entregar. E ano que vem, cara, a gente vai brigar forte nas competições, se não tenha dúvida disso. Saiu até dias antes do jogo que grande possibilidade do Vitor Pereira continuar no clube para 2023, para continuar desenvolvendo o projeto. E justo, ele até, segundo até alegações, ele mesmo disse para a família que sente que não é hora de abandonar o projeto. E tá certo, não tem que abandonar o projeto agora. Tem que continuar, se continuar. Ano que vem a gente vai figurar forte nas competições. E, cara, com certeza a gente vai beliscar um título ano que vem. Ano que vem não escapa, de verdade. Depois dessa final, depois da força que esse time mostrou, dá pra acreditar muito. E a gente vai seguir, acompanhando e apoiando esse time com toda a força do mundo, com toda a força possível. E, cara, como eu tô falando, eu não vou lançar caça às bruxas aqui, porque não seria justo. Mas eu particularmente com o Vital é uma relação que pra mim ela já foi, acabou de ser cortada. Eu, como eu sempre disse aqui, nunca gostei muito do Matheus Vital. Nunca achei um jogador que tem perfil de Corinthians. Nunca foi um jogador decisivo. Entendeu? E, cara, simplesmente ele foi e perdeu um pênalti. Ele isolou a bola. E que culminou na nossa perda do título, né? E cara, mas vale ressaltar que todo mundo jogou bem. O Matheus entrou bem mesmo no jogo, não vamos ser injustos. Gil fez uma partidaça. Cara, o Fagner, até mesmo que perdeu o pênalti, fez uma partida excelente. O time todo tá de parabéns. Mas é o futebol, infelizmente. A dor nos acompanha em muitos momentos, e esse é mais um deles. O sonho do Tetra fica para uma próxima Copa do Brasil. Tínhamos mesmo totais condições, mas foi por detalhe, infelicidade, e acontece, cara. A gente tem que reconhecer que o time caiu de pé, né? Caiu de pé, lutou até o fim, E seguir de cabeça erguida, cara. Orgulhoso mesmo. Porque o time deu o seu máximo. E se a gente voltasse no tempo hoje e falasse pra nós mesmos no começo da temporada que esse time ia fazer um jogo gigante no Maracanã, fazer uma mudança radical no decorrer da temporada, ninguém acreditaria. E outro ponto aqui pra finalizar. O que o Vitor Pereira fez com esse elenco, cara, mexeu com a história desses jogadores. Vale ressaltar também que o Vitor chegou no meio da temporada, num lugar novo, na loucura que é o calendário brasileiro, né, enfrentando vários jogos em sequência. E com o tempo foi implementando, foi trazendo até figuras que já estavam desacreditadas, ou talvez não tivessem mais a esperança de jogar ou de fazer parte do time. E dando essa confiança para os jovens jogadores, testando a base, fazendo um monte de coisa. E mexeu com a sorte desse time, conduziu o time até uma final. Trabalho magnífico do Vitor. E é só o início, cara. É só o início. Mostra que muita coisa ainda tá por vir. E vai vir. A gente tem que acreditar, tem que continuar apoiando como a gente sempre fez e a gente sempre fará, porque isso é o Corinthians. E é isso, rapaziada. Eu vou falar todo mundo aqui que entrou. Cara, ele iniciou num 5-3-2, mas com o decorrer era um 3-5-2, para tentar povoar o meio de campo, para neutralizar o meio de campo do Flamengo. Estratégia dessa qual que durou 7-8 minutos, mas... O Cássio entrou no gol, na linha de 5 de defesa. Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos e Lucas Piton, né? O Lucas Piton talvez pra mim foi uma escolha um pouco descretensiosa, assim, muito sem nexo, pelo menos no jogo, depois no jogo, né? No início era uma boa ideia. Mas no jogo se demonstrou muito falha e não foi efetivo, infelizmente. O Lucas foi pouco participativo. Meio de campo, cara. Duqueiroz, Fausto Vera, Renato Augusto. E na frente, Roger e Yuri Alberto. Que, cara, o Roger também foi muito participativo. O Yuri também. Cara, Renato partida gigante. Depois entrou o Adson no lugar do Piton. Aí ele fez um 4-3-3 e foi onde o Corinthians conseguiu avançar, conseguiu construir e fazer um segundo tempo gigante, gigante mesmo, fazer o Flamengo recuar e jogar um futebol, cara, na superação, na raça, na vontade. Depois ele colocou o Juliano no lugar do Dudu e colocou... Mais pra frente o Matheus Vital no lugar do Roger e o Michael no lugar do Fausto. E cara, o que o Fausto jogou também, brincadeira. Distribuindo o jogo, dando uma qualidade no meio de campo, desarmando. Cara, o time foi combativo pra caramba. Jogou muito mesmo. E aí, por fim, depois o Watson sentiu uma entrada do Rodinei na posterior. Tomou a entrada de joelho, que, cara, foi até estranho ali o lance. Já bem no finalzinho mesmo. E aí colocou o Mosquito só pra, cara, preencher mesmo ali. Porque o Watson já não tinha condição de permanecer. E, cara, tive pros pênaltis. Cassiano pegou um pênalti do Felipe Luiz. Fábio Santos bateu o primeiro, converteu. Juliano bateu o segundo, converteu. Renato Augusto bateu o terceiro, converteu. Fagner foi, bateu o quarto, travessão. E o Roberto foi bater, converteu. Maicon foi bater, converteu. Depois nas alternadas. E aí depois o Matheus Vital foi bater e isolou. E o Cássio pegou o primeiro pênalti. Cássio quase ainda pegou alguns pênaltis ali que foram convertidos, né, por detalhes. Mas no fim, selou o título com o gol do Rodinei. Né, cara? Que fase, né? Rodinei, o pior jogador do elenco do Flamengo, cara. Sério, o Rodinei é péssimo. Talvez acho que nenhum flamenguista bote tanta fé no Rodinei. O Rodinei é sempre a pulga atrás da orelha. Isso é óbvio. Mas foi lá, converteu o pênalti, que sagrou o Flamengo tetracampeão, né? Da Copa do Brasil. E é isso, cara. Foi um jogo que a gente, corintiano, tinha fé. A gente poderia fazer um grande jogo, como nós fizemos um grande jogo. E foi por detalhe, cara. Foi por detalhe. Futebol é isso, entendeu? Tem dessas. E aconteceu, cara. Mas como eu falei, a gente vai lamentar. Infelizmente, né? Não tem como estar feliz. Mas tem que saber reconhecer. Tá orgulhoso desse time. A Fiel apoiou. Ainda os caras foram lá. Agradeceu o apoio da torcida no final. Mostraram uma atitude gigante. Ficaram com a medalha de prata no peito. Normalmente o jogador que vai lá recebe a medalha e tira. Logo após ter recebido a medalha no pódio ali, e o time manteve a medalha no peito pra mostrar, cara, que também ser vice-campeão não é demérito algum, entendeu? Numa competição tão grandiosa como é a Copa do Brasil, você tá em segundo colocado não é um demérito, não é feio. Claro que ninguém quer perder, isso é óbvio, mas me espantou e me deixa orgulhoso o profissionalismo que os jogadores tiveram de reconhecer o trabalho, reconhecer um segundo lugar, né, de estar ali com a medalha, não dar chilique, não ficar, né, bravinho. Muitos jogadores ficaram sentidos, óbvio. O Cássio, talvez a imagem mais clara de abalo, muito forte, inclusive muito forte mesmo. Mas no geral o time foi guerreiro. E mostra que, cara, quando o Corinthians quer e quando o Corinthians tá determinado e tá com força de vontade pra ter superação, esse time é foda. Esse time é foda. Então, rapaziada, levanta a cabeça, vocês foram gigantes. Realmente, vocês foram gigantes, sabe? Então tem que reconhecer o que vocês fizeram. No Maracanã foi do caralho mesmo. E parabenizar cada um de vocês. E como eu falei, cara, não vamos ficar apontando culpados, não vamos ficar apedrejando ninguém. Tanto o Fagner quanto o Matheus Vital. Até mais o Vital, que não é um jogador que não tem idolatria, não tem identificação com o clube. Então, rapaziada, é reconhecer, cada um fez o que pôde. E nos pênaltis também é um pouco da competência, um pouco de sorte. E foi isso. Rapaziada, quero agradecer a todos vocês por estar aqui nos ouvindo. Você é torcedor corintiano, ou não, até mesmo talvez você flamenguista que estiver ouvindo no nosso pós-jogo. Agradecer a todos vocês. Se quiser seguir nosso trabalho no Instagram, @coringão.doido, segue lá. Vai estar o link lá, como sempre, fixado, tudo bonitinho pra vocês. Quiser me seguir no perfil pessoal, @tavião_pascoal, vai estar lá também. Mesmo sistema, link nos stories pra vocês. E é isso, rapaziada. Não se pode ganhar todas. Pra mim, talvez o pós-jogo mais difícil de ser feito. Claro que esse ano teve alguns pós-jogos muito difíceis, algumas eliminações. Mas essa, pela forma que foi, é a mais sentida. Mas, cara, tamo aqui pra falar do Corinthians, não se esconder, não fugir. E é isso. Agradecer a cada um de vocês. Agradecer ao Corinthians. Parabéns, Corinthians. Foi lindo, lutamos até o fim. Caímos de pé e saímos de cabeça erguida. Sem vergonha, não fomos covarde e não tivemos medo. Isso é um ponto importante. E isso mostra o quanto a gente vem forte pro ano que vem. Rapaziada, lembrando que aqui é o Coringão Doido, o podcast feito de corintiano para corintiano, sempre, sempre dando voz à torcida. E aquele sonoro, vai Corinthians, valeu, falou, tamo junto, até a próxima.